libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E dando continuidade no capítulo 4, nessa cidade estranha, o André Luiz está aí descrevendo essa chegada nessa cidade estranha. E, assim, ele falando de uma situação assim, muito deprimente, né? Do que ele está vendo, do ar pesado. Ou seja, totalmente diferente quando ele descreve a chegada de nosso lar, que da beleza, das árvores, dos pássaros, da música ambiente, da leveza do local. E agora eles estão numa colônia bastante pesada. E isso é importante para que sirva para nós tomarmos uma decisão agora e construir o nosso futuro espiritual. Se morrêssemos hoje, para que tipo de colônia nós iríamos? Qual é a nossa vida? Quais são os nossos pensamentos que sustentam o nosso dia a dia? Porque são esses pensamentos que formam a passagem.
Exatamente. A gente forma o cenário, né? São os elementos na construção do cenário em que a gente quer viver.
Isso. Então, com essa dificuldade que ele está sentindo, o próprio Gúbio vem explicando para ele que sobre o perispírito. Por isso que é importante a gente estudar sobre o perispírito, né? Porque ele está dizendo que o perispírito ali está registrando também aquelas situações todas. Da mesma forma que nós aqui encarnados fazemos o registro, às vezes fala, nossa, que ambiente pesado, nossa, parece que eu me senti sufocada, eu entrei lá e me senti sufocada, e às vezes em lugares amplos e tudo mais. Então, da mesma forma, ele também está sentindo isso. E o Gúbio está dando a explicação do porquê dessas sensações. E aí ele continua falando assim: atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Então está dizendo, olha só, vamos agora, todos nós viemos aqui ajudar, então vamos ter que entrar, né, nessa situação para ajudar. Isso é interessante porque às vezes já aconteceu de grupo de pessoas de, assim, vamos supor que vai fazer uma visita ao hospital. Isso. Ou vai fazer visita domiciliar à casa de assistido e entra na casa do assistido e começa a fazer uma crítica muito grande.
Isso, exatamente. A pessoa ao invés de se igualar, a pessoa se coloca na posição tão superior que afasta, né? E aí as pessoas ficam intimidadas e o socorro fica complicado nessa situação.
Exatamente. E fala, nossa senhora, a gente foi fazer uma visita lá na casa do assistido, mas olha, a casa é toda emporcalhada. Nossa, eu não sei como é que a pessoa mora lá e tal. E às vezes está durante a própria visita, ou vai fazer uma prece, a pessoa não consegue nem fazer a prece porque ela está ligada naquelas coisas.
Exatamente.
Isso é que sirva para a gente um estímulo, que quando nós formos a algum lugar, a gente também conseguir entender a forma de vida daquele lugar. Então, o que o mentor está falando, está dizendo, olha só, o que acontece aqui. A realidade é essa. Agora, nós estamos aqui para ajudar. Então, como ele diz, cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. E aí, ele continua: finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer habitante dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes.
E esse ponto que a gente tem que ter muito cuidado com as conversas, porque muitas vezes a gente tem o trabalho de visita aos lares, hospitais, tudo isso. E que tipo de conversação eu vou tendo no caminho? Porque a conversação nos identifica. Então, muitas vezes, né? A gente vai de uma casa para outra e aí naquele meio tempo a gente critica o ambiente, a gente critica o governo, a gente critica o que viu, critica o que vai ver. E nessa situação a gente acaba sintonizando com essas forças desequilibradas, com essas forças de por quê? A gente também está desequilibrado. Então ele fala ali do cuidado, eles não vão falar, não vão conversar. E o único recurso de ligação com o alto é oração. Por quê? É alguma coisa bem interna, né? Alguma coisa bem, bem íntima. Alguma coisa que vai ser assim, bem preparada. Sem nenhum aspecto exterior. Essa oração que tem que ser assim, bem elaborada, não no sentido da palavra, não. Mas no sentido objetivo. Eu estou orando por quê? Estou orando para quê? Qual é o objetivo dessa oração? E quando eu começo a canalizar no objetivo, eu tenho aquilo que é chamado de foco. E eu tendo foco, eu vou perder essa distração da paisagem exterior, que tantas vezes assim nos atropela tanto. E pela doutrina, a gente vai tendo a compreensão que essa paisagem exterior ou qualquer coisa do lado de fora é extremamente transitório. Tudo que é material, tudo que é imperfeito, tudo que é conturbado, vai haver um momento em que vai passar, porque da lei, a lei de Deus, ela é a lei da harmonia. Ela é a lei do equilíbrio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muitas vezes, até dentro de casa, as coisas que eu falo numa ambiência, digo uma cozinha, por exemplo. Aquele tipo de conversa ou aquele tipo de programa que eu estou vendo. A gente pode congestionar o ambiente e às vezes até trazer vibrações venenosas, não é?
Isso, e às vezes a gente às vezes fica com mal-estar, fica passando isso. Mal de uma hora para outra e não entende o porquê.
Exato.
Fala, nossa, eu fico com dor de cabeça, fiquei assim, fiquei com mal-estar. E muitas vezes é isso, é essa alimentação psíquica nossa que ela atinge diretamente o nosso organismo físico. E às vezes a gente não percebe.
Exato.
O que é isso. E ele continua, não estamos em cavernas infernais. Mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Então, quando ele fala aqui, no primeiro momento, dá até assim um pouco de medo na gente, né? Porque ele está num grande império de inteligências perversas. Ora, aonde estão as inteligências perversas que estão aqui na Terra? Nós conseguimos identificar, né? Muitas vezes essas inteligências estão na política, estão no comércio, estão na indústria, estão na riqueza.
Exato.
E muitas vezes na pobreza.
Na pobreza também, né?
Então elas estão em
no
todos os lugares
comum, né?
Exatamente. Quando elas desencarnam, o que vai ter em comum?
É.
Essa inteligência perversa. E aí vai se juntar.
E é interessante, Brenes, desculpe, mas quando ele fala em perversão, a gente fala assim, grande maldade. Mas na verdade, perverter quer dizer alterar, não é? Então o que é inteligência perversa? É aquela inteligência que está alterando, que está sendo usada no sentido contrário da lei de Deus. A gente lembra no Evangelho, na missão do homem inteligente na Terra. Né? Qual é a missão da inteligência? Né? É você promover o progresso, promover o crescimento. E ele faz até uma comparação muito interessante. Que diria do lavrador que ao invés de usar a enxada para rotear a terra, se volta contra o próprio patrão?
Isso.
E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente usa o recurso que a gente tem contra... Quer dizer, vamos dizer, se a gente pudesse atingir Deus, a gente não atinge Deus, mas contra nós mesmos, nossa própria consciência.
É. Porque essa inteligência que ele está falando aqui não é uma inteligência acadêmica, não, não é uma inteligência intelectualizada, não é isso. Não é isso, mas sim essa inteligência que a gente, muitas vezes a gente até vai treinando ela no nosso dia a dia. Essa inteligência de manipular, nós até estávamos conversando aqui antes, quantos grupos às vezes se desmoronam, grupos religiosos, grupos de amigos, profissionais, porque uma pessoa, ela vai o quê? Ela vai minando.
Isso.
Né? Ela tem aquela inteligência, como ele mesmo coloca aqui, essa perversa, né? Então, a pessoa vai, detona um, detona... Ela, muitas vezes ela fica bem com todos, e todos ficam intrigados entre si.
Exatamente.
Às vezes acontece isso na família, com os amigos. Então, a gente tem que ficar muito ligado com as pessoas que estão à nossa volta, com o tipo de comentário que a pessoa faz, o tipo de alerta, porque quantas vezes, né, o próprio Jesus fala, né, sobre a pomba e a serpente, né? Quantas vezes vem aquela pessoa amiga, né, dar um conselho, e às vezes vem com a voz mansa, às vezes vem com um jeitinho, e ela sempre, muitas vezes, é com um ar conciliador, quando na verdade é uma pessoa que está botando lenha na fogueira, em todas as fogueiras. Só que isso vai ter um preço para essa pessoa. E também vai ter um preço para quem escuta essas pessoas. Porque a gente tem que ficar muito ligado. Toda informação que a gente recebe, a gente tem que analisar as consequências dessa informação. Qual é a consequência desse conselho que a pessoa está dando? Né? Às vezes, eu vou muito em muitos lugares, né? Deusa também vai em muitos centros, né, Deusa? E a gente acaba conhecendo tantos dirigentes de centro, tantas pessoas que trabalham em grupo e tal, e às vezes a gente chega nas casas, até por não estarmos participando no dia a dia da casa, muitas pessoas trazem pra gente algumas situações, as suas dificuldades. E olha, nós podemos agora falar de experiência própria. Todas as casas têm o mesmo tipo de problema.
Exato.
Né? E tem o mesmo tipo de pessoa botando lenha na fogueira.
Exato.
Sempre vai ter uma pessoa botando lenha na fogueira. Então, toda vez que estivermos passando por uma situação e que formos pedir algum conselho ou que algum amigo, entre aspas, venha dar algum conselho, se o conselho não for de conciliação, fica com a pulga atrás da orelha, entendeu? Fica atenta, porque ainda mais dentro de uma casa espírita, não é que nós queremos ser os bonzinhos, não é isso. Mesmo porque Jesus, a proposta dele não é de ser bonzinho, é uma proposta de sim, sim, não, não. Mas toda a proposta de Jesus foi uma proposta conciliadora. E muitas vezes usamos até passagens de Jesus para justificar atos que estão contrários a Jesus, né? Então a gente tem que ficar muito alerta. A gente tem que ficar muito alerta. Ah, mas Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então agora eu vou expulsar um monte de gente daqui. Olha só, você vai ser responsável. E tem que ver qual é o contexto e a superioridade moral de Jesus em cima daquele
Exato.
Contexto, daquela época, daquela situação. Então, não vamos assumir para a gente compromissos que depois nós não vamos dar conta no mundo espiritual.
Não temos gabarito moral.
Exatamente. E às vezes até por questões familiares. Às vezes vem uma pessoa contar um problema e muita gente, às vezes até por ter aquele problema dentro de casa e não ter coragem de tomar determinadas decisões, fica influenciando outra pessoa, né? Muitas vezes fala, não, olha só, bota pra fora, que isso, sabe? Chuta o balde mesmo, tá pensando o quê? E às vezes fica até ligando pra cobrar se a pessoa realmente fez aquilo. Então a gente tem que ficar muito alerta sobre essas pessoas que vêm às vezes em forma de amigos, mas que no fundo tá botando lenha na fogueira. Então a gente fica alerta com relação a isso. E aí ele continua falando: chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício.
Essa vocação para o sacrifício é muito sério, né? E a precipitação mesmo, essa precipitação que acaba gerando desastres, né? Porque precipitadamente, o que é precipitar-se, gente? É você não olhar a perspectiva. É se jogar para uma coisa e você não viu essa pressa, né? Porque tudo se resolve. Só que muitas vezes não é no tempo da nossa pressa, da nossa ansiedade. Muitas vezes até aquilo que é adiado tem um objetivo.
É verdade.
Porque não é do jeito que a gente quer, né?
É.
E esse do jeito que eu quero tem muito a ver com o nosso orgulho, nosso egoísmo, a prepotência que a gente tem, não é?
É verdade. Berenice, eu não sou uma pessoa ansiosa. Então, isso é um grande aprendizado para mim, muito grande, porque eu vejo o benefício de eu não ser uma pessoa, assim, ansiosa. E quando acontece algum problema, que as pessoas ficam fazendo pressão para que eu resolva, eu sempre digo, olha, não faz pressão, porque eu não vou resolver agora. Deixa eu dormir. Eu vou dormir, amanhã a gente conversa. Por quê? Porque eu me preparo para o sono e eu peço para os meus amigos durante o desdobramento me auxiliarem.
Isso.
E às vezes eu acordo, eu não lembro de nada do sonho, mas eu acordo com sensações e pensando naquele problema e buscando uma solução onde eu analiso várias consequências, eu sempre tomo a decisão mais correta. Isso aí, para mim, assim, foi um estímulo muito grande eu começar a comprovar e experimentar isso. Então, faça você essa experiência. Né? Porque na doutrina espírita, o próprio pilar da ciência, que é a experiência, a experimentação das informações dos espíritos, então vamos fazer isso. Toda vez quando você tiver que resolver alguma coisa, não tome nenhuma decisão na hora. Pensa. Dorme, faz a prece. Agora, quando eu faço as minhas preces para resolver determinado problema, principalmente ligado ao abrigo, que às vezes acontece problemas, e fica todo mundo naquela ansiedade de botar também lenha na fogueira, de querer uma decisão de imediata. Não é assim. Vamos lá. E aí, quando eu penso na decisão, vem cá, isso aqui vai acarretar onde? Aqui, ali, né? Quais são as consequências dessa decisão? Porque quantas vezes nós tomamos decisão no momento e depois nós ficamos com um problema
Exato.
Maior ainda? Sabe? Então, e às vezes nós tomamos decisão em cima de uma exigência de tal forma que se alguém exigisse de nós aquilo que nós estamos exigindo...
Nós daríamos conta.
Isso, não daríamos conta mesmo. Então, isso é uma experiência, sabe? E com essa experiência, nos dá uma satisfação tão grande que a gente começa a ficar viciado nessa experiência de pensar antes de fazer as coisas. E a gente começa a curtir o benefício de não ser ansioso. De cada coisa... no seu tempo. Olha, isso não está na minha alçada. Então, deixa um pouquinho com o tempo. Então, como ele está falando aqui, que eles podem perder essa oportunidade de ajuda. Veja como as coisas, quando a gente fala assim, tudo está escrito. Às vezes a gente quer viver como se fosse quando a gente nasce, tudo que a gente faz está previsto, está escrito. Ora, se fosse assim... O que seria do nosso livre-arbítrio?
Fatalidade, exatamente.
Exatamente. Então, veja, essa equipe espiritual está indo fazer um socorro num local das trevas. Pode correr o risco de abortar essa situação, de não conseguir? Pode, é o que ele está falando aqui. Nós podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Ou seja, o necessitado está ali, o trabalho está aqui. Quem vai operar o trabalho? Somos nós. Agora, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e botar tudo a perder. Às vezes, trazendo isso para uma casa espírita, às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas como é que está acontecendo esse tipo de problema numa casa espírita? E os espíritos não fazem nada? Fazem. Eles estão lá. Os bons estão dando conselhos bons. E os maus, que também na casa espírita tem os espíritos bons e também tem os maus que nós levamos. E também está dando o quê? A inspiração para a briga, para a derrota. Cabe nós, encarnados, decidirmos a quem nós vamos dar ouvidos. Então, aqui ele está dizendo, olha, nós estamos em tarefa, mas nós podemos falir. Então, a partir de agora, prece, apenas a oração. E ele continua. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Então você vê que apesar...
Tem peso, e isso é físico, não é? Porque a gente fica, mas aí é no plano espiritual, não, porque o que é o fluido, né? É esse elemento que está em todo o universo, então tem uma modificação, e essa modificação ela é percebida pelo espírito, né?
Exatamente. Eloy estirou-se ofegante e, não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Isso é interessante, porque às vezes nós podemos ir fazer parte de um grupo de visita ao hospital ou de visita à casa de assistido e está quente no verão. E a gente chega no local, olha só, está calor no Rio de Janeiro inteiro. E nós estamos num local que não tem ar-condicionado. E a gente fica, nossa, que calor.
Exatamente.
Menina, que calor. Pelo amor de Deus, está muito quente. O que, que é isso? Está muito quente. E olha só, e a pessoa não para de falar.
Exato.
Olha só. Está, o seu falar está alterando, está deixando mais refrescado, né? Além de estar quente,
né?
Pois é, além de estar quente, está aborrecido.
Exato.
Porque a pessoa não para de falar sobre isso. Então, olha só, já entendi. Meu marido é muito engraçado. Quando eu começo a repetir muito alguma coisa desagradável, ele olha para mim e fala assim, eu já ouvi. Você já falou isso e eu já ouvi, entendeu? Tipo assim, agora cala a boca, entendeu? Porque não está mais ajudando. E nós ficamos, e às vezes a gente sai de uma sintonia, de um trabalho, por conta disso. Aí faz lá a visita, aí quando chega a pessoa fala, e aí vocês foram lá, fomos fazer a visita, menina, mas estava um calor, pelo amor de Deus, não consegui me concentrar, caramba, olha só, foi o trabalho perdido, né? Então, como ele estava falando aqui, ele seguiu o exemplo do instrutor, porque o instrutor também estava sentindo o ar asfixiante, também estava sentindo o ar pesado, mas ele estava ali. Ele estava,
né?
Exatamente, estava a serviço daquela forma. Isso é uma grande informação para a gente parar de ficar
reclamando essa queixa, né? Olha, Emmanuel fala sobre essa questão de queixa. Tem uma lição chamada Queixas. Eu não sei, é numa daquelas quatro obras, O Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vem de Luz. Então, ele vai falando dessa queixa que ela não serviu de justificativa no ajuste daquele servo, daquela parábola em que o senhor dá 5 talentos para um, né? Dois para outro e um para outro, e a criatura, ela escondeu, ela teve medo, ela escondeu. Ele fala, né, que essa reclamação, essa queixa, né, essa forma não serviu de justificativa na hora do ajuste de conta entre o servo e o senhor. Porque qual é o objetivo da vida? Eu resolver com aquilo que eu tenho, né? Se Deus é pai e ele deu como objetivo o progresso, eu tenho que progredir com aquele recurso que a vida me deu. Eu tenho que administrar aquilo. Ah, mas não posso querer mais, posso até querer mais, mas a partir daquilo que eu tenho. E muitas vezes a minha complicação é que eu fico de olho na vida do outro e eu quero construir minha vida a partir da vida do outro. Só que o outro, ele tem os recursos pessoais, né? Os recursos espirituais, os amigos espirituais. E eu fico achando que a partir dali. Aí o que eu faço? Eu não faço nada. Eu enterro o meu talento, né? Então que a gente tenha assim, muita atenção nesse dia de hoje. Como é que a gente está trabalhando com os nossos talentos? Como se a gente está agradecendo, está multiplicando ou está se queixando? E é interessante que quando eu me queixo, no fundo, no fundo, no fundo, eu estou achando que a lei de Deus, que a bondade de Deus está sendo injusta comigo, né?
É
que eu estou tendo aquilo, eu não mereço aquilo, porque afinal de contas fulano tem aquilo, aquilo, aquilo outro. Mas será que eu, com o recurso daquela pessoa, eu conseguiria me locomover, eu conseguiria fazer alguma coisa? Então que a gente possa analisar como é que estamos administrando a nossa vida. Muita paz, meus amigos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.